Este é o programa Encontros com a Ciência, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Neste programa, os mitos têm explicação e a ciência não tem complicação.
Em 22 de setembro de 2010, o Laboratório Nacional Gran Sasso do Instituto de Física Nuclear Italiano, localizado a cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície da montanha Gran Sasso e a 96 quilômetros de Roma, anunciou que num dos seus experimentos, o OPERA, havia detectado neutrinos que percorreram os 730 quilômetros entre a Suíça e a Itália a uma velocidade de cerca de 6 quilômetros por segundo acima da velocidade da luz no vácuo. Em 8 de junho de 2012, na Conferência Internacional sobre Física e Astrofísica de Neutrinos, em Quioto, o CERN anuncia, em nota oficial, que neutrinos respeitam o limite de velocidade cósmico. E o resultado anterior foi devido a um defeito no sistema de fibra ótica do experimento. Para conversar conosco a respeito de neutrinos, convidamos o professor Gustavo Valdivieso, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas, que intermediou a participação da Unifal, MG, nos experimentos SBND e DUNE, do Fermilab, localizado na cidade de Batavia, no estado de Illinois, perto de Chicago, Estados Unidos. Também está presente o professor Arthur Justiniano Roberto Júnior e eu, Samuel Bueno Soltal, ambos do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto tão interessante. E o que são, então, neutrinos?
Neutrinos são partículas fundamentais da natureza, subatômicas, quer dizer, são dimensões aparentes, né, muito menores do que o átomo, né, que fazem parte do nosso modelo padrão de partículas. Essas partículas têm despertado a curiosidade dos pesquisadores há muito tempo, principalmente pelo fato de serem muito difíceis de serem observadas. Né? Onde por observado eu quero dizer detectado, né? Visto num detector.
É. O Pauli, se não me engano, ele, para preencher determinadas lacunas do modelo padrão, ele faz a proposta da existência de uma partícula que só depois foi detectada. Né? Vamos conversar sobre esse aspecto. Né? E como é que isso se relaciona, por exemplo, com a maneira como a gente costuma fazer física, né? Ciência?
Nessa época, né, então era o começo da década de 30, já se conheciam algumas partículas. O elétron, o próton. O próton foi em 1911, né? Já se tinha alguma noção de alguns modelos atômicos de como essas partículas podiam ou não participar na química dos elementos. E haviam alguns fenômenos que não poderiam ser explicados naquele momento por nenhuma das teorias, nenhum dos modelos vigentes. Em especial, dois deles. O mais relevante é o decaimento beta. Com a descoberta da radiação, que era chamado de radiação beta, depois é identificado como sendo a emissão natural de elétrons de um núcleo.
O decaimento beta, na verdade, é através da perda de massa, de energia, um núcleo atômico se transforma em outro núcleo atômico, com a saída de um elétron.
Exatamente. Normalmente o que acontece no decaimento beta é que um nêutron que tem mais massa passa por um processo onde ele perde uma parte da sua massa, sendo convertido num próton, que é ligeiramente mais leve, e num elétron. E a diferença de massa entre o início e o fim vira energia cinética para esses corpos. A massa, a energia se conserva de forma global, incluindo a massa. Mas acontece que se você coloca essas coisas na cinemática básica mesmo que nós temos, que seria a conservação do momento linear, né, a comparação entre a direção inicial e final que essas partículas estavam viajando, notava-se que esse decaimento, se ele fosse tão simples quanto se acreditava, o que é simples? Né? Você tem um núcleo pai que decai um núcleo filho, emitindo um elétron. Se fosse somente isso, a energia desse elétron deveria ser fixa. Então, as leis da conservação dizem pra gente que, dado um certo elemento químico, toda vez que ele emite um elétron nesse decaimento beta, deveria ter sempre a mesma energia. Mas não era isso que era observado. O que era observado é que esse elétron saía com toda uma gama de energias. Se você elencasse essas energias, esse contínuo de energias, a energia mais alta que ele era produzido era na verdade a energia que a teoria previa que ele deveria sair. Então ele saía com energias menores, vamos dizer assim, do que a teoria previa. Essa é a primeira coisa que estava difícil de explicar naquela época. E a segunda tem a ver com o fato das partículas serem o que hoje nós chamamos de férmions e bósons, né? São as partículas terem spin fracionário e, portanto, elas não podem ocupar o mesmo estado. E eles já vinham observando alguns núcleos que se portavam de forma diferente do que a teoria dos spins previa, né? E eles não sabiam explicar por que isso acontecia.
O fato dos elétrons saírem com uma variedade de energias em cada um desses decaimentos, isso é o quê? Foi um indicativo de que deveria existir uma outra partícula para compensar, do ponto de vista energético, essa diferença de energia.
Não inicialmente. O que se propunha na época era uma solução até um tanto drástica. Tem que lembrar que esse era o nascimento da física quântica. E a ciência estava começando a entender que muitas coisas do nosso mundo macroscópico são apenas médias de fenômenos microscópicos. Então, o que se chegou a propor é que a conservação da energia fosse um fenômeno também estatístico. E que, na média, ela se conservaria no mundo macroscópico, mas que microscopicamente ela poderia ser violada. Então, essa foi a primeira tentativa de explicar esse déficit de energia, né?
Você não pode ter nenhum processo natural que ou cria energia do nada ou desaparece com a energia, né? Ela sempre tem que ser transformada em alguma outra coisa. E o que estava, então, sendo proposto na época era que esse princípio não era bem assim, não é isso?
Isso foi numa época anterior aos trabalhos da Emmi-Noether, que mostrou que esse tipo de conservação tem implicações mais profundas na natureza. Sim, então, as pessoas estavam dispostas a abrir mão disso em prol da interpretação probabilística da física quântica que estava surgindo. Estava na moda, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia a gente sabe que abandonar a conservação da energia dentro do nosso conhecimento implica também abandonar algumas outras simetrias da natureza, né? Mas naquela época isso não era o assunto. O assunto era realmente assim, a física quântica está surgindo, tudo é novo, tudo é estatístico, tudo é média, né? Probabilidade. Então talvez a conservação da energia seja só uma média, né? Até que chegou o Pauli. Então o Pauli propõe o que ele mesmo chama de um remédio desesperado. Veja que naquela época era considerado mais desesperado fazer o que ele fez do que propor que a energia podia desaparecer. Hoje em dia é completamente contrário.
Isso é uma heresia, né?
Exatamente. O que ele propõe é a existência de uma partícula até o momento ainda não observada. Na verdade, quando o elétron é produzido no decaimento beta, também estaria produzindo essa partícula, que carrega embora uma parte da energia, dando conta de por que a gente observa menos energia quando olha para o elétron. Essa explicação é boa do ponto de vista teórico, porque conseguiria explicar exatamente a energia observada e, se essa partícula tivesse certas propriedades de spin, também poderia explicar os outros problemas que eles estavam tendo com spin de certos átomos. Então era uma explicação elegante para mais de um problema. Porém, até aquele momento, o experimento andava sempre à frente da teoria, né? E essa foi uma das primeiras vezes que alguém propõe teoria antes da evidência experimental. E foi muito difícil para ele fazer isso, porque ele teve que justificar o porquê dessa partícula não ter sido observada até o momento. E aí ele coloca duas condições teóricas sobre a existência dessa partícula. A primeira é que ela não tivesse carga elétrica, porque uma partícula com carga elétrica é facilmente identificável e ponto final, independente da sua massa e de outras propriedades. E a segunda é que ela tivesse o que nós chamamos de seção de choque, muito baixa. A seção de choque para um físico de partículas é uma forma de interpretar a probabilidade da partícula ser criada ou ser detectada. Então, dizer que ela tem seção de choque baixa significa que a forma como ela interage com as outras partículas é muito limitada e, portanto, é muito tênue, muito suave. São coisas complicadas para um cientista fazer, porque um cientista não deveria propor algo que ninguém consegue detectar. E ele estava realmente preocupado com isso, né? Ele coloca essa preocupação na carta dele.
Numa carta que ele escreve para uns colegas que iriam num encontro, não é isso? Que ele não poderia ir porque ele tinha um compromisso muito mais importante, que era ir a um baile, não é isso?
Exatamente. E no mesmo dia em que estava acontecendo esse encontro da sociedade científica que estudava elementos radioativos, e ele começa a carta de uma forma muito até descontraída, chama, né, senhores e senhoras radioativos, quando ele abre a carta, vem fazer algo impensável, né, propor a existência de uma nova partícula, e ele faz as suas justificativas de por que ele faz essa proposta, coloca os limites na observação, diz que ele desejaria que essa partícula fosse chamada de nêutron. E ele foi ao baile, no fundo é isso, né? Ele foi ao baile. Ele tinha coisa melhor para fazer do que ir para o congresso.
Mas, na verdade, esse nêutron não é o nêutron que a gente aprende no ensino médio, né? O nêutron, como a gente chama hoje, é uma outra partícula. Uhum. E, na ocasião, também não tinha sido detectada ainda.
Não.
Como é que é essa transição? Quer dizer, do nêutron para o neutrino?
Bom, cerca de um ano depois da proposta do então nêutron pelo Pauli, James Chadwick descobre uma partícula neutra e que existe, é emitida de dentro do núcleo de alguns elementos radioativos. E ele segue o desejo de Pauli e batiza essa partícula de nêutron. Entretanto, essa partícula não satisfaz todos os requisitos.
Não tem todas as características.
É, a massa dela é muito maior do que se esperava, ao ponto de que ela não poderia de forma alguma participar do decaimento beta, seria proibitivo em termos de energia. E também, a seção de choque dela é muito alta, a interação dela com a matéria era muito maior. Ou seja, se no decaimento beta, aquele nêutron que o Chadwick observa também tivesse sendo emitido, ele já teria sido visto. Talvez pouco tempo depois que o elétron, mas já teria sido visto. Portanto, não era aquela partícula. Somente em 1956 que Cohen e Rhines fazem um experimento e observam pela primeira vez uma partícula neutra com as características adequadas de acordo com a predição de Pauli. E eles não têm mais um nome nêutron para dar, né? Já foi usado. E aí entra o italiano Enrico Fermi, que no seu modo italiano de falar, olha para aquilo e diz: bom, isso não é um nêutron. É um nêutron menor, é um nêutron pequeno, né? É um neutrino. Que seria o equivalente de uma pessoa em português dizer neutrinho. É um diminutivo, então é um pequeno nêutron, é como ele é traduzido em inglês até hoje, né? Daí que surge o nome mesmo.
Na detecção, que experimento se montou para se conseguir detectar essa partícula tão fugidia, né? Tão difícil de interagir com outro tipo de partícula ou com a matéria em geral?
A detecção foi em 56, né? 26 anos depois. O experimento foi construído para detecção ou foi um experimento que tinha outro objetivo, outro propósito e a partícula apareceu lá?
O propósito era esse. Inclusive o experimento, dada a natureza do neutrino, né, fugidia, como elusiva, né, como você disse, o experimento se chamava Projeto Poltergeist. E estavam realmente dispostos a encontrar um fantasma, né? Algo que é capaz de atravessar paredes. O experimento é simples e, na verdade, é uma tecnologia tão bem estabelecida que até hoje é o que nós usamos nos grandes experimentos de neutrino. Que basicamente é você ter se aproximado da sua fonte de neutrinos o suficiente para que você tenha um grande número deles. E o neutrino não é impossível de ser detectado. Quando eu falei em seção de choque, em probabilidade, a probabilidade é baixa, mas é só eu jogar mais na loteria, né? A chance de ganhar é pequena, mas eventualmente alguém ganha na loteria, porque o número de jogos é muito grande. Com neutrino é a mesma coisa. Então, a probabilidade de você identificar um neutrino é muito baixa. Quando você está estudando um decaimento radioativo, onde os decaimentos acontecem em taxas que podem ser 1 por minuto ou 1 por segundo, você está falando de pouquíssimos neutrinos. Mas existem outras fontes que oferecem fluxo de neutrinos muito maiores, como, por exemplo, reatores nucleares, que nos anos 40 tiveram a sua descoberta e desenvolvimento. Então, Cohen e Rhines se aproximam de um reator nuclear experimental, pedem autorização para montar o seu projeto Poltergeist, que nada mais é do que um volume de cerca de, eu não me lembro o número exato, mas da ordem de metros cúbicos de um material líquido, de um cintilador líquido, um óleo, que quando uma partícula cutuca os seus elétrons, ele emite luz com muita facilidade. Isso é a definição de um cintilador. E o que você faz é observar aquele ambiente escuro e esperar que algo produza luz. E aí, bom, aí depende, mas como é um reator nuclear, o que acontece é que o neutrino que vem do reator interage com um próton no material, no nosso caso, o cintilador, convertendo esse próton em nêutron e produzindo um pósitron, que é um antielétron, um elétron de carga positiva. Esse pósitron ele é ejetado do núcleo atômico com uma velocidade que é mais rápida do que a luz na água. Lembrando que na água a luz é mais lenta, certo? É a refração. Ele sai com uma velocidade maior do que a velocidade da luz na água. E esse fenômeno, chamado fenômeno Cherenkov, todo mundo já ouviu falar de uma outra forma, né? No ar, isso se chama fenômeno de Mach. É quando uma aeronave viaja mais rápido do que o som no ar. Então, o que acontece é que esse elétron, esse pósitron, ele produz um boom sônico, uma pequena explosão de luz com características muito específicas dentro do líquido e aqueles sensores detectam. E a partir daí é só contar. Você conta quantos tem.
Se o neutrino é tão abundante, que certeza os dois cientistas poderiam ter de que esse neutrino efetivamente veio do reator e não, por exemplo, do espaço ou de outra parte qualquer?
Naquela época eles não sabiam, né?
Eles não sabiam. Se você extrapolasse a teoria da radioatividade, do decaimento beta, nessa época já tinha uma fundamentação teórica um pouco melhor para isso, você poderia prever que as mesmas reações que acontecem no reator nuclear deveriam estar produzindo neutrinos também. Não as reações específicas, as que liberam energia, mas o decaimento natural do combustível, depois que o urânio quebra e produz calor, os filhos desse decaimento vão decair sucessivamente produzindo neutrinos pelos mesmos processos, né?
Nós somos atravessados por neutrinos a todo momento. Nós temos algum risco de acontecer alguma coisa conosco? Se forem elétrons e prótons, é diferente. Mas o neutrino...
Ao contrário do que Hollywood costuma dizer, não. Não. Nós, momentaneamente, nós estamos longe de fontes de neutrino. Mesmo se você estivesse muito perto, se você estivesse do lado de um reator nuclear, por mais que seja blindado, os neutrinos vão atravessar toda a blindagem, você fala, nossa, então eu estou exposto aos neutrinos, né? Isso vai fazer alguma coisa comigo? Não, não, porque a massa do seu corpo é tão pequena e a área é tão pequena que se você ficasse dias ali num lugar, veja bem, num lugar onde o fluxo é absurdamente alto, talvez um interagisse. Nós estamos expostos a um cenário de fundo, né, de radiação constante. Nossa biologia aprendeu a lidar com isso, aprendeu a reparar DNA para lidar com isso. Então, o que o neutrino pode fazer nessas situações naturais é completamente desprezível pelas suas próprias propriedades.
Nós estamos aqui conversando com o professor Gustavo Valdivieso sobre neutrinos. Esse é o programa Encontros com a Ciência. Vamos retomar então, falar um pouco de um acordo entre a Universidade Federal de Alfenas e um grande centro de pesquisa e o seu trabalho especificamente com neutrinos.
Bom, vamos começar um pouco a falar do acordo em si. Eu acho mais fácil entender de onde isso vem para poder falar um pouco mais do meu trabalho. Como funcionam esses grandes experimentos? São experimentos caros, principalmente porque o neutrino é muito difícil de se ver e, portanto, eu preciso de um grande detector. Tem que ter um alvo muito grande para eu conseguir ver o neutrino. Então, esses experimentos não se faz sozinho. E aí surge o conceito de grande colaboração. E nos Estados Unidos, um laboratório chamado Fermilab, né, tem esse nome em homenagem ao Enrico Fermi, né, ele está encabeçando esse movimento da fronteira da ciência do neutrino. Em um acordo com o CERN, na Suíça, eles se comprometeram a deixar de serem rivais na física de partículas e dividir o bolo. Então, o que falta ser descoberto? E a gente consegue dividir isso em dois setores, que é a física leptônica e a física hadrônica. Então, deixou-se a física hadrônica para o CERN e a física leptônica para o Fermilab. Dentro da física leptônica está a física de neutrinos. Então, o Fermilab começou a angariar pesquisadores com suas devidas expertises, né, para fomentar e formar a próxima geração de experimentos de física de neutrinos. Esse processo começou há alguns anos e começou com um levantamento de o que falta saber sobre o neutrino. Ainda há algumas coisas que faltam ser descobertas. E para isso o Fermilab projetou uma série de experimentos que visa cobrir tudo
o que
não sabemos sobre o neutrino. Nesse momento, pesquisadores de diversas instituições poderiam se aplicar para esses experimentos, onde a entrada de cada pesquisador é, na verdade, avaliada junto com a sua instituição. As colaborações, elas não são colaborações de pessoas no papel, né? São, no fundo são, mas não no papel. No papel elas são colaborações de instituições. Então, quando alguém diz, eu faço parte de uma grande colaboração, eu, pesquisador, faço parte, na verdade, por trás tem uma outra informação que é a instituição a qual você pertence faz parte dessa colaboração. Então, o processo para me tornar eu membro de uma dessas colaborações era, na verdade, colocar a Unifal na lista de instituições colaboradoras. Para fazer isso, é um processo, existe toda uma lista de exigências, o próprio Fermilab organiza essa lista de exigências, que a instituição seja capaz de fornecer ao longo dos anos do experimento, porque são muitos anos, seja capaz de dar suporte para você quando você está na instituição, não está no experimento, para que as suas atividades possam ser desenvolvidas. A instituição tem que ter interesse de colaborar com alunos e permitir que alunos aprendam no âmbito desse experimento, mas também tem a questão da expertise agora do pesquisador, né? Se ela interessa ou não para o experimento. Então, esses processos são submetidos para uma câmara de cada experimento, uma câmara avaliadora. Depois de lido o processo, onde cada pesquisador diz como pode contribuir, como a minha instituição pode contribuir, o pesquisador tem um momento onde numa reunião, numa plenária, somos livres para falar, a gente pode apresentar o nosso projeto verbalmente e também receber uma série de perguntas sobre como a coisa toda vai acontecer do nosso ponto de vista. E depois disso a Câmara se reúne e delibera se a instituição passou a não ser membro. Isso é muito importante porque nesse momento eu sou o único físico de neutrinos da Unifal, mas essas colaborações não são feitas somente de físico de neutrinos, elas são colaborações basicamente interdisciplinares. E uma vez que a Unifal é parte delas, outros pesquisadores podem com muito mais facilidade ingressar no experimento a partir de agora.
Quer dizer, então, quais são os experimentos no momento mais relevantes nessa parceria, né? Quer dizer, o que o FERM está desenvolvendo no momento que merece ser destacado?
Uhum. O carro-chefe atualmente do Fermilab, que é o DUNE. Então, esse experimento tem como objetivo observar algumas propriedades do neutrino que só se manifestam após longas viagens. Um feixe de neutrinos é produzido com uma energia específica e esses neutrinos são disparados através da crosta terrestre ao longo de cerca de 1.300 quilômetros até um detector na outra ponta desse feixe. Esse experimento é muito grande, como eu disse, e deve entrar em vigor, vamos colocar, meados da década de 2020, né? Alguns anos para mais ou para menos. Mas, para chegar lá, há alguns objetivos que têm que ser cumpridos antes. Existe um experimento menor, muito mais simples, mas não menos importante, chamado LARIAT, que é um experimento que busca aprimorar as técnicas que serão usadas no DUNE. Um experimento de pequeno porte, funciona disparando sobre ele partículas que eventualmente serão subprodutos da interação do neutrino, para que a gente possa identificar esses subprodutos e aprender como identificá-los dentro do detetor, né? Além disso, o DUNE tem dois estágios de prototipagem, então teve um protótipo construído no Fermilab o ano passado, que já teve a sua operação concluída, já tomou dados, e um outro que vai ser construído no CERN, a parte que o CERN está ajudando a desenvolver, que vai ser feito na Suíça. Todos esses projetos são etapas necessárias para se chegar no DUNE. Existe um outro experimento chamado SBND, que a tradução seria algo como detetor próximo de base curta, de distância, a curtas distâncias, né? Que a ideia é colocar um detector de neutrinos muito próximo da origem desse feixe de neutrinos, com o seguinte objetivo. Primeiro, se eu estou bem perto do feixe, eu posso acreditar com bastante confiança que o número de neutrinos esperado nesse detector está relacionado com o número de neutrinos realmente produzidos no feixe. Com base nisso, eu posso medir com precisão sem precedentes a seção de choque, a probabilidade do neutrino interagir, aquela que o Pauli propôs em 1930. Até hoje nós temos medidas, temos previsões teóricas, mas a gente não tem medidas com grau de precisão como a gente desejaria ter. Então, esse experimento tem esse primeiro objetivo. E ele serve como base, em colaboração com outros dois experimentos, do qual a Unifal não faz parte, que é o MicroBoom e o Icarus. São dois experimentos que vão ser colocados no mesmo feixe de neutrinos que o SBND, a distâncias um pouco maiores. O MicroBoom a cerca de 400 metros do feixe e o Icarus a cerca de 600 metros da origem do feixe. Por que isso? Porque nós estamos buscando um fenômeno que foi observado, mas nunca confirmado, a ciência assim, né? E que se for confirmado, pode ser a descoberta de um novo neutrino.
Isso não tem nada a ver com a oscilação do neutrino?
A forma como a gente quer descobrir, sim. Então tem a ver, nós queremos usar pela primeira vez, usar a oscilação de neutrino para explorar a possibilidade da existência de uma nova partícula.
Para esclarecer então, quantos neutrinos a gente conhece hoje?
Tá, então eu preciso falar um pouco sobre o que a gente entende, o que é um neutrino. Até 2002, acreditava-se que o neutrino era uma partícula como outra qualquer, sem carga elétrica, com massa zero. Isso é muito importante porque, assim como o fóton, a partícula de luz que tem massa zero, haviam fortes evidências experimentais de que o neutrino deveria ter massa zero. Porém, em 2002, definitivamente provou-se a existência de um fenômeno chamado oscilação de neutrinos. Então, existem três tipos de neutrinos conhecidos. E eles recebem nome de acordo com a partícula que é criada junto com eles nas interações. Então, existe o neutrino do elétron, que é aquele que acompanha os elétrons nas suas interações, o neutrino do muon e do tau, cada um respectivamente acompanhando esses leptons, o lepton mu e o lepton tau. Bom, a gente sabe que elétrons, muons e taus são partículas diferentes, então esperava-se que o neutrino do elétron, do muon e do tau também fossem partículas diferentes. Isso é verdade, isso foi confirmado experimentalmente. Porém, quando o neutrino de um desses tipos é criado, após uma certa distância, eles têm a habilidade de se transformar uns nos outros. E não é só uma transformação, esse fenômeno é periódico. Então, dado um certo tipo de neutrino, por exemplo, se eu produzo neutrinos do elétron em um reator nuclear, eu sei a energia desses neutrinos, porque eu sei a composição do combustível nuclear, então eu sei a energia com que eles saem. Eu consigo prever para você que se você se afastar alguns X quilômetros, você vai ver metade dos neutrinos que saíram. Mas se você dobrar essa distância, você vai ver de novo todos os neutrinos que saíram, e assim por diante. Eles oscilam, eles se transformam de um tipo em outro, ciclicamente, periodicamente, ao longo da sua viagem.
Foi essa proposta da oscilação de neutrino que foi utilizada para explicar a deficiência dos neutrinos solares, né?
Exatamente. Então, no final dos anos 80... mais ou menos, havia esse problema do neutrino solar. Então, depois que Cohen e Rhines detectaram os neutrinos em reatores nucleares, aí houve um boom de vamos ver neutrinos em todo lugar que as nossas teorias prevejam que eles existam. E um deles era o Sol, afinal o Sol é um grande reator nuclear. E apesar da distância, ele é muito grande e o fluxo a princípio poderia ser detectado. Então, dois pesquisadores trabalharam em uma parceria, um teórico e um experimental. John Bacall era o teórico, o outro era Raymond Davis, um físico e um químico, né? O físico era o teórico e o químico era o experimental. E o teórico fez uma simulação, e veja bem, isso era uma época que computadores não eram nada parecidos com os de hoje, né? Fez uma simulação que ficou conhecida como os mil sóis de Bacall. Ele simulou, baseado no que a gente sabia sobre o Sol, mil configurações diferentes do interior do Sol, que é algo que a gente não tem acesso, para tentar prever quantos neutrinos deveriam chegar na Terra. E ele faz a sua previsão. Baseado nessa previsão, o químico, o Davis, ele constrói um detector de neutrinos numa mina, né, debaixo da Terra, para se proteger dos raios cósmicos, da radiação natural do espacial, e ele encontra, ele visualiza aproximadamente um terço dos neutrinos que deveriam vir. E eu queria dar uma noção de escala disso, né, porque, como eu disse antes, detectores de neutrinos são imensos. Então, nós estamos falando de algo do tamanho de um, na verdade bem maior do que um caminhão-pipa, um cilindro grande, cheio de um líquido cuja função era detectar neutrinos. Dentro desse volume imenso, a teoria de John Bacall previa que deveria ser visto um neutrino por dia, em média. E o Davis tinha uma técnica de purificação capaz de identificar, porque quando o neutrino interagia com esse material, que era baseado em cloro, produzia um átomo de argônio radioativo. O Davis prometia que era capaz de identificar um átomo de argônio por dia em 450 mil toneladas. O que é uma afirmação bastante difícil, né? De afirmar ali, de garantir que isso vai ser verdade. E no fim ele mediu, ao longo de um mês, ao invés de cerca de 30, ele media 10. E houve um grande embate, não entre eles, eles eram amigos, né? Mas cientificamente. Porque Davis dizia, meu experimento está correto, Bacall dizia, minha simulação está correta, mas um dos dois tinha que estar errado. E a resposta é que não era nenhum dos dois. Que os neutrinos do Sol se transformavam antes de chegar na Terra.
É porque o detector será capaz de medir um tipo de neutrino.
Exatamente. Né? Então, como era um detector que nós chamamos hoje de radioquímico, ele só é capaz de enxergar coisas relacionadas à química, como elétrons. Ou, na verdade, neutrino eletrônico, que é o parceiro do elétron, né, nessa interação. Ele é cego para neutrinos do muon e do tau. E aí, em 2002, um outro experimento constrói um detector capaz de enxergar, né, 2 metros de frente para enxergar neutrinos. Um método que imitava o experimento de Davis, capaz de enxergar só os neutrinos eletrônicos, e um outro método que enxerga qualquer neutrino indistintamente. Ou seja, se eu olhar agora, se eu medir os neutrinos do Sol, o que eu vou ver? E a resposta é, o método que enxerga a soma dos neutrinos sem distingui-los via exatamente o mesmo número que o John Bacall tinha previsto para o Sol. Enquanto que o método que via só neutrinos do elétron via 1/3, na verdade um pouco mais, porque a seção de choque do experimento era diferente, mas via menos. Né? E sendo que nós sabemos que não pode existir neutrino do muon e do tau no Sol por causa da energia envolvida nos processos solares. Ou seja, ficou confirmado ali que os neutrinos eram produzidos no número correto e o total chegava na Terra, mas não na forma como se esperava. E foi descoberta a oscilação de neutrinos. Nesse momento, tudo que a gente sabia sobre o neutrino foi jogado fora. Tudo. Toda parte do modelo padrão relativo aos neutrinos teve que ser revista.
Gustavo, então o que você está dizendo é que essa oscilação de neutrino é que ele sofre uma transformação do seu tipo na viagem que ele faz no Sol até chegar dentro do detector. Não é isso?
Exatamente. E a explicação de por que o neutrino oscila é uma das coisas mais bacanas da física de partículas. Porque ela é a concretização de um experimento mental do Schrödinger, que foi bolado por ele para mostrar o quão absurdo é a quântica quando você tenta extrapolar ela para o mundo macroscópico, que é o experimento do gato de Schrödinger. Né? Então, a proposta era, se você misturar um fenômeno radioativo, que nós sabemos que a quântica deveria estar regindo aquele fenômeno, com um fenômeno macroscópico, como por exemplo uma vida, no caso um gato, você coloca isso numa caixa e diz assim que de alguma forma esse gato, a sobrevivência do gato está relacionada àquele decaimento radioativo acontecer ou não, você está impondo uma condição de um corpo macroscópico sobre um fenômeno microscópico. E a física quântica diz que se você não abrir a caixa, depois de um certo tempo, as duas coisas acontecem. O átomo decai e não decai ao mesmo tempo. Ele entra num estado de superposição. E a natureza só escolhe o que aconteceu quando você abre a caixa. E Schrödinger queria mostrar que isso é um absurdo. Que isso até pode ser real, e hoje nós sabemos que é, para partículas do mundo microscópico. Mas você não pode extrapolar isso para o mundo macroscópico. Porque isso implicaria que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Que é um absurdo. Porém, o neutrino é esse gato. Porque o fato de que sua massa é muito pequena faz com que, quando ele é criado, a energia disponível para sua criação permitiria que qualquer um dos 3 tipos de neutrino fossem criados naquela reação. Então, isso entra dentro do princípio da incerteza da mecânica quântica. Quer dizer assim, eu nunca tenho absoluta certeza da energia do momento envolvido em alguma coisa. Sempre tem uma margem de erro associada devido à localização, à propriedade ondulatória daquelas partículas. E quando eu falo nisso, então eu digo assim, se eu tenho uma pequena incerteza relativa à energia, as massas dos neutrinos são tão pequenas que elas acabam caindo dentro dessa faixa de incerteza. Portanto, como dizer qual neutrino foi criado?
As massas são as mesmas?
Não, são 3 massas diferentes.
São 3 massas diferentes.
Nós chamamos carinhosamente, sem imaginação nenhuma, de massa 1, 2 e 3. Então, cada uma delas tem um valor, mas elas são muito pequenas. E aí a pergunta é, quando o neutrino é criado, qual delas foi criada? E a resposta é, as 3. Então, o que nós chamamos de neutrino do elétron é, na verdade, um estado de superposição onde 3 massas coexistem ao mesmo tempo na natureza. E de acordo com as leis da mecânica quântica, a natureza vai ser obrigada a escolher uma delas quando eu tentar medir. Uhum. Porém, para medir a massa do neutrino, eu preciso ter acesso a propriedades dele intrínsecas à cinemática. E eu não consigo, eu só consigo detectar o neutrino através da sua interação, que é muito fraca. Essa interação sempre vai envolver elétrons e sempre vai te deixar na dúvida. Portanto, é impossível, na física atual, é impossível ver a massa de cada neutrino individualmente. Existem experimentos cuja proposta é medir a massa total ou a média das massas, coisas que a mecânica quântica permite observar. Mas a massa em si, não. E o que acontece é que o neutrino do elétron que é criado, e do muon e do tau, criados em cada tipo de interação, cada um deles tem as três massas, as mesmas três em sua composição, porém com misturas diferentes. E a palavra aqui é essa, é mistura. O que o físico de neutrinos faz é ir para o laboratório tentar medir os parâmetros dessa mistura. Então, o quanto o neutrino do elétron tem dentro de si de massa 1, massa 2 e massa 3. E assim também para o muon e para o tau.
Existe só esses três tipos de neutrino?
Então, essa é uma das perguntas que precisam ser respondidas. Um experimento desenvolvido no CERN, num acelerador que existia antes do LHC, chamado LEP, produziu quantidades monstruosas de uma partícula chamada Z0. Você observa que essa partícula Z decai em várias coisas que você consegue medir, e em alguns momentos ela desaparece, porque ela decaiu em neutrino. Então, quando você mede com que frequência o Z decaía e sumia, que nós chamávamos de decaimento invisível, você vê que isso é compatível com a existência de apenas três tipos de neutrinos. Pensando em termos de conservação de energia, a gente tem que ser mais específico e dizer assim, existem apenas três neutrinos cuja soma das massas é menor do que a massa dessa partícula Z. Porém, alguns experimentos de oscilação de neutrino observaram neutrinos oscilando a distâncias curtas. E essas distâncias curtas estão relacionadas a neutrinos de massas grandes. Existe uma evidência nunca confirmada de dois experimentos diferentes que viram neutrinos do elétron oscilando em alguma coisa. E não se sabe o que é essa coisa. Não pode ser nem o neutrino do muon, nem do tau, porque essas oscilações já estão muito bem caracterizadas. Tem que ser uma nova oscilação. Também não pode ser um neutrino com massa maior do que metade da massa do Z. Porque senão a oscilação não ocorreria na distância que eles observaram. Ocorreria, na verdade, em distâncias muito mais curtas.
A distância foi curta, você está dizendo?
Eles observaram em questão de cento e alguma, da ordem de 100 metros, essa oscilação.
Então a massa tem que ser muito maior.
A massa tem que ser maior.
Porque quanto maior a massa, maior a energia, decai mais rápido.
É um fenômeno de interferência, a oscilação. E ela depende da diferença das massas.
Tá. Sim. Ah, Gustavo, uma última pergunta. Você estava falando do experimento, que é uma distância aí de quase 1.000 quilômetros, né? Que
mais de mil.
Mais de 1.000 quilômetros, que esses detectores vai sair o feixe de neutrinos de um e vai ser detectado no outro e só passar pela crosta da Terra. Pensando do ponto de vista tecnológico no futuro, isso pode ser uma forma de comunicação?
Na verdade, já houve uma transmissão de informação usando neutrinos, onde eles combinaram um código e aí a equipe que operava o acelerador, a fonte de neutrinos, enviou uma palavra nesse código, nessa codificação, e os experimentalistas do outro lado tinham que detectar os subprodutos e tentar interpretar. E, obviamente, que a palavra que eles mandaram foi a palavra neutrino.
Né?
E, então mostra que assim, existe viabilidade, mas a questão é qual é a eficiência com que se faz isso, porque um acelerador para produzir neutrinos envolve investimentos bilionários, e o detector para vir do outro lado também. Então é ainda mais barato colocar satélites, né? Mas a princípio sim, na verdade existem outras coisas bacanas que o neutrino pode servir como tecnologias do futuro. Uma delas é a possibilidade de você fazer tomografia da crosta terrestre usando neutrinos. Você emitir um feixe de neutrinos conhecido e bem caracterizado na direção de alguns detectores específicos e, de acordo com as camadas da Terra por onde ele cruza, você reconstrói a oscilação. A oscilação ela é levemente diferente dentro da matéria. Mesmo que o neutrino não interaja com a matéria, a existência dela altera a oscilação. Eu consigo ver isso no espectro do neutrino quando ele chega do outro lado. Isso chama efeito MSW. E essa observação, eu consigo reconstruir isso como num tomógrafo. Você usa para ver dentro da pessoa, você pode usar para ver dentro da Terra. Isso é uma outra coisa, outra tecnologia que nós, que inclusive o Brasil é um dos pioneiros no seu desenvolvimento, é a salvaguarda nuclear usando neutrinos, que é você ter um detector móvel, relativamente pequeno e relativamente portátil. O que eu chamo de relativamente? Pense em um container desses de navio cargueiro colocado em cima de um caminhão, que você pudesse estacionar do lado de uma usina e observar por um tempo os neutrinos que são naturalmente emitidos ali, a partir da observação dos neutrinos, produzir um relatório técnico dizendo, olha, a situação do reator é essa, e a gente espera tantos quilos de rejeito nesse ciclo. E a usina tem que entregar aquilo para você.
Esse tempo é curto, né? E o assunto é interessante, daria para vários programas. Vou agradecer o Gustavo por ter aceitado o nosso convite.
Ok, muito obrigado, o prazer foi meu.
O programa Encontros com a Ciência é um projeto do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. A universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais expressas neste programa.